Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Orçamento de 2022 não prevê reajuste para o Bolsa Família e nem para o funcionalismo público.
O orçamento de 2022 prevê um déficit de 49,6 bilhões de reais e salário mínimo de R$ 1.169, um aumento de R$ 69. Antes de ser votada pelo plenário, a proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento.
Motoboy da VTC Log confirma saques, mas nega repasse para terceiros como políticos. Eu sou Rita Zumba e este é o Boletim.leg. Já entregue ao Congresso Nacional, o orçamento do ano que vem prevê um rombo de 50 bilhões de reais, aumento de R$ 69 no salário mínimo e não inclui reajuste para servidores e nem para o Bolsa Família. Repórter Marcela Cunha.
O orçamento de 2022 prevê um déficit de 49,6 bilhões de reais e salário mínimo de R$ 1.169, um aumento de R$ 69. Antes de ser votada pelo plenário, a proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento. A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, já antecipou mudanças no projeto do governo.
Dentro da expectativa de que nós possamos fazer um orçamento integrado à responsabilidade que o Congresso tem, e não mais na situação de ser colocado como um apêndice secundário que pode ser utilizado na hora da votação para homologar propostas que muitas vezes não atendem às expectativas que os parlamentares trazem como legítimos representantes da política pública.
O governo reservou 89 bilhões de reais para o pagamento de precatórios. Com o orçamento mais apertado, o governo não incluiu o reajuste para servidores públicos, mas abre mais de 41 mil vagas para concursos. O programa Bolsa Família também não teve aumento. Já o censo demográfico contará com 2 bilhões de reais, mesmo valor para o fundo eleitoral.
Motoboy da VTC Log nega que tenha levado dinheiro para políticos. Relator inclui mais 9 pessoas na lista de investigados. Repórter Érica Christian.
O motoboy da VTC Log, empresa que presta serviços ao Ministério da Saúde, Ivanildo Gonçalves, decidiu ir espontaneamente à CPI da pandemia. O depoimento estava previsto para essa terça-feira, mas ele obteve um habeas corpus para não comparecer. Segundo a CPI, Ivanildo Gonçalves sacou mais de R$ 4.700.000. A CPI, ele confirmou que fez retiradas de dinheiro para o pagamento de boletos e depósitos e que entregava o restante para a responsável do departamento financeiro, Zenaide Reis, que deverá ser convocada pela comissão. Mas ele negou ter repassado dinheiro para terceiros.
Eu nunca entreguei dinheiro para ninguém assim e também endereço de ninguém eu não tenho nada a falar, não tenho nada.
O senhor não conhece nenhum endereço em que já foi?
Não, nunca. Eu ia, geralmente era mais o banco. E o cartório pegar, autenticar documentos.
O relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, incluiu na lista de investigados o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o deputado federal Osmar Terra, o empresário Luciano Hang, os vendedores de vacina Cristiano Carvalho e Luiz Dominguete, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, os coronéis Elcio de Almeida e Marcelo Pires e a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o aumento da transparência do processo de liberação e execução de emendas parlamentares. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, e Regufe, do Podemos do Distrito Federal, afirmaram que já fazem essa divulgação. Mas o relator Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lembrou que nem sempre é fácil fazer esse acompanhamento, principalmente no interior do país.
Mas eu encontro uma grande dificuldade, senador Regufe, é quando chega na última ponta, ou é na prefeitura ou é no governo do estado. Existem ainda algumas legislações que ainda permitem os entraves que o parlamentar que destina aquele recurso consiga rastrear se o dinheiro foi gasto com a população mesmo.
O projeto de lei da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, obriga o Poder Executivo a divulgar de forma individualizada o autor da emenda, programa e ação orçamentária, data da liberação e pagamento, modalidade de licitação e pessoa física ou jurídica beneficiada.
Os senadores podem votar hoje a distribuição de absorventes higiênicos para estudantes de escolas públicas, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas. Também está na pauta o documento eletrônico de transporte, que vai reunir todas as informações das cargas, a exemplo de licenças.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.